São 9:06. Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, está conosco hoje no Jornal da Bandeirantes, gente. Sua candidatura está absolutamente confirmada ou ainda há possibilidade, porque todos são pré-candidatos até o mês de junho, de alguma composição com outro partido?
Bom dia, Zé Paulo, bom dia, Salomão, bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é para valer. Eu tenho apoio do Diretório Municipal, do Diretório Estadual, que eu sou presidente, e também da Direção Nacional do Partido. Já deixamos isso claro para os outros concorrentes e nós vamos disputar as eleições em São Paulo.
Quer dizer, é importante o partido marcar a sua posição. Depois do segundo turno, se não for, né, se não passar para o segundo turno, é outra história.
Outra história. Nós vamos disputar o primeiro turno, se não passar para o segundo turno, aí a gente discute uma composição, mas só no segundo turno.
Qual é a avaliação que o senhor tem da atual gestão? O senhor vai se posicionar de que forma em relação à gestão do prefeito Kassab?
Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa criticar. Acho que o prefeito Kassab tem uma grande relação com o prefeito, tem uma boa amizade com o prefeito, mas tem algumas coisas que a gente não pode concordar. Acho, por exemplo, que a prefeitura afastou a população da cidade na medida que pôs coronéis para administrar a subprefeitura. Acho que isso acabou afastando e acho que essa não é uma boa coisa para a subprefeitura. Então, nós precisamos mexer nisso. Né? E como eu vou trabalhar com a ideia de uma gestão descentralizada, a subprefeitura será muito poder e, portanto, será uma pessoa que tem condição de tocar a subprefeitura para valer.
Mas nós já estamos no ar, nós estamos no ar de novo no Band News TV. Hoje é uma dose dupla aqui, né? Já participamos agora há pouco e estamos de novo no ar com essa entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, do PDT.
Paulinho, você acha que é demérito maior, então, da administração Kassab, o fato de ter colocado esses coronéis? Você acha que isso é fundamental? Todos eles são... deficiente em relação a um civil, a um paisano?
Não, não é, Salomão. O problema é o seguinte, é que o subprefeito hoje, a subprefeitura de São Paulo, você tem, em média, mais ou menos 350 mil habitantes por cada subprefeitura. Isso, a subprefeitura, uma subprefeitura de São Paulo, portanto, é maior do que 99% das cidades do Brasil. Mais de 5 mil municípios tem no Brasil. E esse prefeito não tem nenhum real para poder tapar um buraco, ou asfaltar uma rua, ou atender um morador, né, um problema da subprefeitura. Isso é o grande erro, de centralizar a gestão. A gestão está toda ali, hoje, no viaduto do chá.
É falta de dinheiro, mas moeda não usa farda. Pergunta o seguinte, o fato de ser militar da reserva...
Não tem nenhum problema, pelo contrário, eles têm hoje... Eles não têm a condição de tocar. Então, eu acho que nós temos que descentralizar o poder da subprefeitura, dar condição para que o subprefeito possa administrar. E eu vou trabalhar muito com essa ideia de você descentralizar. Como você tem nas grandes cidades do mundo hoje, como Paris e outras cidades, você tem a gestão descentralizada. Inclusive, se você vai em Paris, por exemplo, o subprefeito é eleito. Né? Tem um conselho de representantes nos bairros, enfim. Isso dá poder para que a subprefeitura possa funcionar. Hoje não tem, e o subprefeito hoje não tem quase condição nenhuma de tocar. Aliás, não tem condição nenhuma de tocar. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar rapidamente em São Paulo.
Essa gestão também instituiu uma parceria forte com a Polícia Militar na Operação Delegada, chamada Operação Delegada. A Prefeitura paga um abono salarial para os policiais militares, que nos períodos em que estão de folga na PM, fazem um serviço de segurança para a Prefeitura Municipal. Esse serviço tem como objetivo principal evitar a aglomeração de vendedores ambulantes na cidade. Os que não têm permissão, inclusive alguns que têm permissão, também têm tido problemas para trabalhar em São Paulo. De que maneira o senhor pretende lidar com esse assunto? O senhor vai continuar apertando o torniquete na fiscalização aos vendedores ambulantes ou acha que dá para ser mais permissivo em uma ou outra região da cidade?
Eu não vou tratar problema social com polícia. Essa é uma questão social. São Paulo tem muita gente desempregada, gente que inclusive não tem qualificação para poder arrumar um novo emprego e trabalha como camelô em São Paulo ou trabalha como ambulante. Nós vamos trabalhar com a ideia de criar grandes shoppings populares, de transformar esses ambulantes em pequenos negócios.
Mas isso até hoje
regularizar
não deu certo,
pessoal.
Né? Esses pequenos shoppings populares.
Porque não tem uma política para isso. Né? Eu conheço bem essa questão. Eles pegam normalmente um canto da rua, onde não vai ninguém, pegam um barracão lá e tentam pôr as pessoas lá dentro. Não dá para ser assim. Você tem, em alguns lugares que tem exemplos, de colocar as pessoas aonde as pessoas passam. Você pode, inclusive, fechar algumas ruas e transformar aquilo num grande comércio, com as pessoas sendo formalizadas e vendendo os produtos que são legais e não hoje essa...
Então, aí é isso que eu ia perguntar, sobre os produtos, que hoje a maioria vende produto ilegal, produto de contrabando, de pirataria.
Exatamente, porque você não tem uma formalização disso. Na medida que você legalizar esse pessoal, regularizar essas pessoas e transformar o comércio dele num comércio que ele paga imposto, você tem condição de fiscalizar os produtos que entram naquele local e não essa bandalheira que é hoje generalizada em São Paulo.
Mas fiscalização também envolve corrupção, Paulinho. E aí?
Bom, corrupção é um problema crônico em toda a democracia. Então nós precisamos aumentar a fiscalização. A fiscalização, e tem que ter fiscalização da fiscalização. Você tem que ter corregedoria para cuidar também da fiscalização que fiscalizam as ruas.
Bom, o ministro do seu partido, Carlos Lupi, que teve uma atuação destacada aí no governo Lula, acabou saindo. Isso não arranhou a relação do partido com o governo Dilma?
Não, não arranhou. Nós temos um compromisso com o governo Dilma, e desde o início a gente deixou claro, nós somos o primeiro partido a apoiar a presidente Dilma. E desde o começo nós dissemos à presidente Dilma que nós tínhamos alguns compromissos com os trabalhadores. Nosso partido tem uma história com os trabalhadores. E toda vez que tem um projeto que o governo tenta tirar algum direito dos trabalhadores, tem problema com o meu partido. Foi assim no aumento do salário mínimo, né, que o ano passado nós não tivemos aumento do salário mínimo por causa do PIB, e nós tivemos toda uma dificuldade com o governo Dilma. Foi assim no aumento dos aposentados, né, foi assim no final do ano que eu segurei a votação do orçamento até o final, porque não tinha aumento para os aposentados, não tinha aumento para o setor público. E foi assim no FUNPRESP, porque o FUNPRESP, do nosso ponto de vista, ele tira um direito dos trabalhadores do setor público. Por isso, meu partido votou em peso contra o FUNPRESP. E votou no Senado também. Então, nós temos problemas de projeto. Ou seja, eu acho até que nós deveríamos aproveitar essa saída do ministro Lupi e essa interinidade. Se a presidente Dilma for indicar um outro ministro do meu partido, nós deveríamos rediscutir as propostas do PDT com a presidente Dilma para não ter esse problema. Porque toda vez que tem um problema e eles mandam um projeto lá que fere direitos dos trabalhadores, nós vamos ter...
Você fala, Paulinha, discutir então antecipadamente, antes da escolha?
Eu acho que nós devíamos relembrar...
Como pré-condição,
exatamente.
Não depois. Não é?
Relembrar, presidente Dilma, dos compromissos do meu partido, do PDT, com os trabalhadores, né?
Bom, mas ela é de um partido, que teoricamente também tem compromisso com o trabalhador.
Eu não sei isso, né?
E tem até o nome, Partido dos Trabalhadores.
É, mas de vez em quando eles esquecem.
Não, mas porque governo é outra coisa. E se você for eleito aqui em São Paulo prefeito, eu não sei se você vai manter muito do seu discurso, não.
Vou manter. Você sabe que eu tenho um compromisso histórico também com os trabalhadores de São Paulo. Eu estou aqui desde 76 em São Paulo e ouço vocês desde aquela época. Vocês devem ter uns 50 anos cada um de rádio, né, Salomão e Paulo?
Eu Salomão mais isso, e eu estou chegando aí. Aqui na rádio, Bandeirantes.
Um século. Pelo saldo médio, você acertou.
Então, eu ouço vocês desde aquela época. Bandeirantes sempre cobriu essa área sindical muito bem, né, desde os companheiros lá, Luiz Carlos Guerto e outros, né. Enfim, então, eu tenho um compromisso com os trabalhadores e acho que, inclusive, eu estou preparando um programa muito voltado para isso. Acho que precisamos melhorar o salário de médicos, melhorar o salário de professores. Enfim, para melhorar o serviço de São Paulo, você precisa também cuidar bem dos funcionários da prefeitura.
Fazemos um intervalo, o Band News TV continua com a sua programação e nós aqui na bancada do Jornal da Bandeirantes, gente, com Paulo Pereira da Silva, já já com suas propostas para a cidade de São Paulo.
AM 840, FM 90,9, Rádio Bandeirantes.
Agora, a voz da COP, com Antônio José Monte, presidente da COP.
A COP é uma cooperativa de consumo e por isso muito mais que um supermercado. Aqui você encontra tudo o que está acostumado a comprar em um supermercado e encontra também uma padaria de primeira com as delícias da COP, açougue com a carne cortada do jeito que você gosta e um setor de hortifruti que até parece uma feira livre, tudo fresquinho e com preços muito melhores do que a concorrência. Você quer aproveitar todas as condições especiais de um cooperado? Associe-se em uma de nossas 29 unidades.
Associe-se já. A COP é toda sua. www.portalcope.com.br
Iveco, o melhor caminhão só na Vettel. E aproveite! Na Vettel você ainda encontra as últimas unidades da linha Iveco, com motorização Euro 3. Vettel em São Paulo, Alameda Araguaia 3497 Tamboré. Telefone 4193-6363.
A revista Nova Escola de Abril fala sobre alfabetização. Veja como trabalhar a leitura, a produção de texto, a reflexão sobre escrita, a passagem do silábico para o silábico alfabético e muito mais. Confira também Caderno Especial Sala de Aula. E mais, o prêmio Vitor Tivita Educador Nota 10 faz 15 anos e você não pode ficar fora desta festa. Veja como é simples em www.premiovc.org.br. Nova Escola, nas bancas, a partir da primeira semana do mês.
Vamos detalhar, então, as principais propostas do candidato, pré-candidato ainda, porque só vira candidato a partir de junho, mas não há nenhuma dúvida que no PDT o nome dele já está consagrado. Paulo Pereira da Silva aqui conosco. Vamos detalhar algumas das propostas aí. E os assuntos são aqueles, transporte, né, habitação, segurança pública. Você falava agora há pouco sobre as subprefeituras. Quando Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, é que ela fez essa alteração administrativa. Antes eram administrações regionais e com uma estrutura menor. Teoricamente, Paulo Pereira da Silva, as subprefeituras deveriam, o senhor já tocou no assunto, ter mais autonomia e, principalmente, recursos. No entanto, o que a gente vê é que a estrutura delas aumentou, quer dizer, os gastos aumentaram para montar uma subprefeitura e o serviço para o contribuinte paulistano continuou o mesmo, quando não pior.
Exatamente isso. Eu acho que lá na gestão da Marta teve um início de uma gestão descentralizada. Eu acho que a gente tinha que aprofundar aquela gestão descentralizada, com todos os poderes, até chegar ao ponto de eleger subprefeitos. Não estou dizendo para fazer isso agora, porque nós não temos ainda estrutura, ou seja, não tem ainda um acúmulo dessa situação, mas acho que o subprefeito tem que ter autonomia para administrar e acho, Zé Paulo, que nós deveríamos ter um conselho de representantes eleitos, uma espécie de câmara de vereadores, né, com poderes para esse pessoal decidir o que vai fazer nos bairros.
Mas aí você terá os vereadores contra você.
Não vai. Aí você
terá, porque fala, estou tirando a minha
força. E até o prefeito, Paulinho, você não diminui o poder do prefeito?
Acho que não.
Pompa,
até porque
se você der essa força aos vice-prefeitos, subprefeitos.
Salomão, é o seguinte, se você tem uma cidade desse tamanho, quando a gente passa, eu vou para Brasília todos os dias, passo de avião por cima. E eu conheço bem os bairros de São Paulo. Se você não descentralizar a gestão, não tem como. Isso aqui tem 11 milhões de habitantes. Não tem como você ter uma cidade, como por exemplo, vou pegar o Itaim Paulista, que é maior, o Itaim Paulista é maior do que Itacoaxetuba, que é do lado. É maior do que Poá. É quase o mesmo tamanho que Mogi. E o subprefeito não tem recurso para tocar. Ou nós descentralizamos, ou vai continuar isso do jeito que está. O que, que eu imagino de fazer um programa, por isso que eu decidi ser candidato, fazer um programa com uma gestão descentralizada, fazer um programa que você possa inverter o fluxo de São Paulo, que eu imagino. Dar incentivos para que os nossos escritórios de serviço, de comércio, vá para os bairros, né, para que você possa ter o emprego do lado das pessoas. E isso é possível fazer. Você faz um programa, por exemplo, baixando o ISS para 2%, para incentivar para que as empresas e os comércios... Muitas vezes, eu tenho até brincado que muitos escritórios de jornalistas, amigos meus, estão em Barueri. Por quê? Porque lá é 2%, né, o ISS. Aqui em São Paulo é 5%. E essas pessoas trabalham em São Paulo, mas pagam para Barueri. Então você pode fazer isso em São Paulo. Você pode incentivar as pessoas a ter seus escritórios nos bairros de São Paulo. Isso vai dar emprego do lado das pessoas. E você inverte um pouco o fluxo de São Paulo. Não estou dizendo que vou resolver o trânsito de São Paulo com isso. Mas Itaquera, a longo prazo você resolve.
Itaquera é um bom exemplo atual?
Eu acho que Itaquera é um grande exemplo, né? Só que um grande exemplo... um problema, porque você não preparou ali ainda para receber. Você imagina, na Copa do Mundo, a Radial Leste, 6 horas da tarde, abertura dos jogos da Copa, né? Com a Radial Leste, 6 horas da tarde. Enfim, então você teria que ter todo um programa para São Paulo. Eu imagino que Itaquera é um exemplo, mas que a gente teria que fazer com todos os bairros de São Paulo para que a gente possa inverter. Eu acho que com isso você inverte o fluxo dos carros, você vai ter gente trabalhando lá no bairro, do lado da casa dele. Enfim, eu acho que é possível você mudar essa cidade de São Paulo com essa coisa de descentralizar a gestão com poder local, poder para que o subprefeito possa tocar. E até a gente chegar, diria aqui, até a gente chegar em eleger o subprefeito.
Candidato, um dos aspectos que mais subtrai qualidade de vida das pessoas aqui em São Paulo é o trânsito terrível, a má qualidade de transporte público. Um trabalhador, o senhor disse que vai ter uma gestão voltada para os trabalhadores, um trabalhador que dê a sorte de morar perto do trabalho, mas precisa de transporte público, tem que sair de casa no mínimo uma hora antes de chegar ao trabalho para garantir que as coisas vão andar em ordem. Essa atual gestão é bastante criticada por não ter feito corredores de ônibus, embora agora tenha lançado uma licitação prometendo diversos deles. De que forma o senhor pretende tratar esse assunto aqui em São Paulo?
Rapaz, você está sendo bondoso. Uma hora, nós saímos da Força das Luzes.
É para quem mora perto, né?
Da Força Sindical, que é ali na Liberdade, quase não chegamos aqui no Morumbi em uma hora, né? Precisamos cortar caminho, ainda bem que a gente conhece bem a cidade. Mas eu acho que o problema de transporte em São Paulo, quem disser assim, vou resolver o problema de transporte em São Paulo, está mentindo. Eu acho que a gente teria que trabalhar com a ideia de, primeiro, investir em metrô. A prefeitura tem que ter essa condição de investir no metrô também, para ampliar a rede de metrô. Fazer estacionamentos subterrâneos próximo das estações de metrô, trabalhar com a ideia de aumentar as linhas de ônibus, os corredores de ônibus. Eu imagino também, uma pessoa me ligou dizendo, Paulinho, já que você vai ser candidato a prefeito, você poderia fazer um corredor de ônibus nas marginais.
Você tem uma ideia que surgiu aqui outro dia no programa, fomos talvez a mesma pessoa, né? E que me pareceu assim um ovo de Colombo, é tão fácil assim fazer uma...
Eu acho que seria, você poderia construir um corredor de ônibus no meio das marginais, uma espécie de ônibus ali que ele vai funcionar livre, né? E isso vai poder atender uma população que trabalha nessa região toda. A pessoa sabe que descendo pode integrar isso com o metrô. Além disso, eu acho que a gente tem que incentivar algumas outras coisas. Por exemplo, bicicletas, né? Você tem que incentivar, porque também não adianta fazer corredor de bicicleta. Eu vi uma aqui em Moema, que é uma coisa vergonhosa. De 10 em 10 minutos passa uma bicicleta, né? Então você está atrapalhando mais o trânsito.
Boa vontade, né? De 10 em 10.
Agora, Paulinho, só um...
Então, mas eu queria só completar. Estava dizendo o seguinte, e acho que o principal problema, então, na sala de transporte, é você tentar inverter o fluxo de São Paulo. Por isso que eu trabalho com essa ideia de centralizar a cidade e levando os empregos para perto das pessoas. Vou te dar um exemplo. No Itaim, eu estou pegando Itaim ali, São Miguel, né? São Miguel tem um emprego para cada 8 habitantes. Na Barra Funda tem 8 empregos para cada habitante. Ou seja, então está errado. Se nós pudéssemos levar esses empregos para perto das pessoas, isso eu entendo bem, você pode... Com aqueles centros de atendimento que nós temos, Centro de Solidariedade, que a Bandeirante nos ajuda a divulgar as vagas muito, a gente pode saber quais são os empregos que tem no bairro e empregar as pessoas ali do lado. Com isso, você impede que essas pessoas venham para o centro da cidade, que a maioria dos empregos, hoje você pode pegar um mapa de São Paulo, os empregos estão todos, a grande maioria estão nos centros da cidade. Na medida que você incentivar com isenção fiscal, com redução de IPTU, para que as pessoas montem seu escritório nos bairros, você vai ter muitos empregos. A indústria, né? Tem uma política em São Paulo hoje de tirar a indústria de São Paulo, poder fazer prédio, né? Se você pudesse incentivar para que as empresas ficassem em São Paulo, nos bairros, na periferia de São Paulo, isso é possível fazer, a gente mantém os empregos perto das pessoas e você inverte um pouco o fluxo.
Esse plano de descentralização, da forma que você propõe, eu acho que pode dar certo. O que eu não acredito, a não ser com uma mudança de mentalidade, é que um prefeito coloque muito dinheiro no metrô, sabendo que ele nem estará presente na inauguração daqui 3, 4 ou 5 administrações. Aquela história de colocar azeitona na empada do outro. É muito difícil. Então você pode ter, como o prefeito de propaganda, que o atual prefeito deu 1 milhão, passou agora para 2, né, 2 milhões... Mas é insuficiente para você alimentar a esperança de que a gente tenha aí linhas suficientes para amenizar esse problema do transporte em São Paulo em pouco tempo.
E além disso, o metrô é bastante caro, né? Para construir metrô. Me deram um custo de 1 bilhão por quilômetro, né? Com toda a estrutura, ou seja, uma coisa caríssima, né? Então, mas eu acho que a prefeitura, o prefeito tem por obrigação investir nisso, né? Fazer uma parceria com o governo do Estado, o governo federal, e destinar uma parte dos recursos da prefeitura para investimento em metrô, porque a solução para o trânsito em todo lugar do mundo foi assim, foi com o metrô.
Paulo Pereira da Silva, inspeção veicular, qual é a sua ideia sobre isso?
Eu acho que isso aí foi uma malandragem que inventaram para tomar dinheiro dos paulistanos, tá certo? Falando a verdade aqui, né? Alguém deve ter tido alguns amigos que montou um esquema de... de fazer isso.
Fez um lobby.
Fez um lobby e aprovou uma lei. Isso é malandragem para tomar dinheiro dos coitados de que tem carro em São Paulo. Nem tanto mundo é coitado, mas tem muita gente que não tem dinheiro para pagar o IPVA, né, que é muito caro já. Então acho que essa é uma coisa que tem que ser extinta imediatamente.
Quer dizer, você não pensaria nem manter, porque outro dia o pré-candidato Fernando Haddad veio aqui ao programa, ele disse que vai acabar com o pagamento da taxa, mas não com a inspeção veicular. Você é mais radical, você acabaria com a inspeção veicular.
Acho que você tem que ter algum controle também, não dá para ter aqueles carros velhinhos ali que não anda mais parado no meio do trânsito para atrapalhar o trânsito, né? Mas acho que pagar mais uma inspeção, as pessoas que têm carro já pagam tantos, né? Além das multas, que a quarta arrecadação da Prefeitura de São Paulo é multa, né? Você não tem em São Paulo um programa para treinar as pessoas, para orientar as pessoas, mas só para multar e para tomar dinheiro dos paulistanos.
E o sistema viário, o que você pensa em fazer aí? Obras, modernização do sistema semafórico, o que o senhor pensa?
Acho que na questão do semáforo, você tem que ter semáforo inteligente. Muitas vezes você, que anda em São Paulo, sabe, você fica num farol, ele abre, o outro fecha, né? Aí o outro fecha, enfim, passa três carros, uma coisa de maluco. E você tem hoje tecnologia para colocar nesses faróis, que na medida que... Eu acho que na Paulista até já
na
tem.
Na Paulista funciona às vezes, é uma delícia quando você pega aquela onda verde, aberto, né?
Ou seja, significa que estava funcionando naquela hora.
Quantos anos tem a onda verde da Paulista? É do tempo do Scaringella.
É, mas eu acho que essa é uma das coisas que deveria funcionar em São Paulo em todas as ruas. E é possível fazer com tecnologia que tem hoje no Brasil inteiro. Além disso, eu acho que o sistema viário de São Paulo, você não pode... Eu não imagino você fazer grandes obras faraônicas, como esse túnel que estão fazendo ali para ligar até Imigrantes e tal. Porque gasta-se muito dinheiro e muitas vezes com esse dinheiro você pode fazer um corredor de ônibus, facilitar a vida de milhões, de milhares de pessoas que passam por aquele... Então, acho que você teria que refazer um pouco a questão mais... De tentar usar mais a questão da inteligência do que a questão de grandes obras viárias, porque grandes obras viárias não têm resolvido o problema do transporte.
Nessa obra do túnel, o que é que o senhor acha? Porque vai começar, se o cronograma for respeitado, a obra começa em agosto. É a maior obra da gestão Kassab, 18 anos, né, da gestão Serra Kassab, maior obra viária, 4 bilhões de reais, 40 mil pessoas desalojadas, entre moradores de favelas, mas moradores de imóveis estabelecidos ali também, registrados, que pagam IPTU, aquela coisa toda. Vai ficar na mão do próximo prefeito essa obra, né?
É uma obra que eles inventaram para outro fazer, né? Então, acho que a gente tem que reavaliar, né? Porque é muito dinheiro e é uma obra que eu não sei se resolve o problema de São Paulo, ou seja, teria o próximo prefeito, e se for eu nesse caso, vou reavaliar e verificar se é possível gastar esse dinheiro todo para fazer uma obra.
O próximo prefeito também vai ter que lidar com um problema, que é encontrar uma utilização adequada para o estádio do Pacaembu, né? Porque em 2014 o Corinthians terá um bom estádio, o São Paulo já tem o Morumbi, o Palmeiras vai ter o Palestra Itália, a Portuguesa tem o estádio dela, e o Pacaembu tem um custo alto, um custo de manutenção alto mensal, que hoje em dia é pago com o aluguel do estádio para jogos de futebol. A partir de 2014, provavelmente isso não vai existir mais, se o Pacaembu vai ser um equipamento público em tese, sem utilização.
Você sabe que eu tentei ser jogador de futebol na vida, mas jogo futebol até hoje, né? E a única coisa que eu reclamo é que não jogo mais como antes. Mas eu acho que o Pacaembu poderia ser utilizado pelos times amadores de São Paulo, poderia ser um incentivo ao esporte de São Paulo.
Mas não vai reverter em orçamento, né?
Talvez não. Talvez você tenha que discutir, ver o orçamento de São Paulo, enfim, né, qual é o custo que tem o Pacaembu, mas eu acho que poderia ser usado pelos clubes da periferia de São Paulo, porque você imagina alguém lá de São Miguel ou da periferia ter ali a oportunidade de jogar toda semana ali, enfim. Eu acho que era uma alternativa para o esporte de São Paulo, até para as crianças, né? Hoje, você teria, do meu ponto de vista, teríamos que incentivar muito essa questão do esporte. Eu, quando fui candidato em 2004, falei muito de que nós devíamos iluminar os campos da periferia. Um dos meus programas era iluminar os campos da periferia e colocar grama sintética. Isso, eu perdi a eleição, mas a ideia ficou. E acho que esse foi um programa que o Walter Feldman fez muito em São Paulo. E é uma coisa interessante, porque você tem hoje até 10, 11 horas da noite, muita gente nos campos de futebol da periferia. As crianças têm a oportunidade de estar jogando num campo iluminado. Enfim, você poderia integrar isso, né? Você tem várias Copas hoje, Copa Kaiser, Copa Brahma. Você poderia integrar esse negócio todo e usar o Pacaembu como um incentivo ao esporte amador em São Paulo.
O senhor eleito prefeito, medida número 1, qual seria?
Medida número um é descentralizar São Paulo, com gestão descentralizada, com poderes absolutos lá, absolutos são poderes, junto com o prefeito, lógico, mas com o subprefeito. E a primeira coisa que eu faria é
demitir os coronéis.
Não, eleger um conselho de representantes junto com os subprefeitos.
E cumprir o mandato?
Cumprir o mandato, sem dúvida. Acho que quem se elege em São Paulo tem que cumprir o mandato. Quem não cumpre, não tem compromisso com São Paulo.
Você é do interior, né, Paulinho? Vou fazer uma rápida biografia.
Eu sou do Paraná, sou de Porecatu.
Porecatu, no Paraná. E veio para São Paulo ainda?
Em 76.
Ah, já.
Faz um tempinho, 35.
Já adulto.
É. Já vim com 18 anos.
E tem ligações ali também naquela região de Ourinhos.
Tenho muito. Iraju. Muito, tenho. Minha esposa de lá.
Ah, tá ok. Então, tá aqui. Hoje o Paulinho Pereira da Silva compareceu ao Jornal da Bandeirantes Gente como pré-candidato ainda, né? Do PDT à Prefeitura de São Paulo. A convenção já está marcada para o mês
Não,
de junho?
Não, a convenção a gente pode fazer do dia 10 ao dia 30 de junho, devemos fazer logo no início para acabar as especulações.
Então, até uma próxima. Vamos
obrigado,
voltar
Zé Paulo, obrigado, Salomão, obrigado, Rafael.
9h32.
Rádio Bandeirantes.
E a pergunta, ficou faltando aqui, a pergunta final, o debate da Bandeirantes, vão ser dois debates no mês de agosto.
Vai voltar, hein?
É. Do mês de agosto, dias?
Dias 2 e 23.
Já assumiu o compromisso, o Jorge compromisso. Aqui com o nosso Mitre.
Já assumiu o compromisso, então vai estar presente nos dois debates. Até a próxima, Paulinho, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado.